Síndrome rara em crianças com Covid-19 causa lesões em vários órgãos. Projeto recolhe relatos de memórias e experiências vividas na pandemia. Estudo com um grupo de aves da América do Sul, os caboclinhos, traz pistas sobre como surgem novas espécies. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre mortes de crianças e adolescentes com Covid-19 causadas por uma síndrome rara que pode causar lesões em diversos órgãos. A nossa entrevistada é a patologista Marisa Donikoff, professora da Faculdade de Medicina da USP. Ela coordenou um estudo recente que realizou autópsias em 5 crianças e jovens vitimados pela doença na cidade de São Paulo e vai explicar o que é e quais são os efeitos dessa síndrome. Outro tema do programa é a plataforma #MemóriasCovid19. O projeto reúne relatos em forma de texto, áudio e imagem sobre memórias e experiências vividas ao longo da pandemia. Nós vamos conversar com a responsável pela iniciativa, que é a historiadora Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, do Programa de Pós-Graduação em Multimeios da Unicamp. Vamos conversar também sobre o surgimento de novas espécies de caboclinhos, um grupo de aves que vive principalmente em áreas abertas da América do Sul. Um artigo publicado na revista Science mostrou que o aparecimento de alguns poucos traços físicos e comportamentais, como a cor da plumagem dos machos ou seu padrão de canto, já é suficiente para estimular o surgimento de espécies novas dessa ave. O ornitólogo Luiz Fábio Silveira, curador das coleções de aves do Museu de Zoologia da USP, é um dos autores desse trabalho e vai conversar conosco. Como continua sendo fundamental respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @PesquisaFAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram @Pesquisa_FAPESP.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Quem teve dengue no passado e é infectado pelo novo coronavírus corre mais risco de desenvolver os sintomas da Covid-19. A constatação foi feita por um grupo de pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que analisou amostras de sangue de moradores da cidade de Mâncio Lima, no Acre. As amostras foram coletadas em novembro de 2019, antes do início da pandemia, e depois novamente em novembro de 2020. Os pesquisadores identificaram anticorpos contra o vírus da dengue em 37% da população avaliada em novembro de 2019. Também encontraram anticorpos contra o SARS-CoV-2 em 35,2% das amostras avaliadas em novembro de 2020. Eles cruzaram esses dados com informações clínicas dos voluntários que tiveram Covid-19 e observaram que a infecção prévia por dengue não alterou o risco de contaminação pelo SARS-CoV-2, mas a probabilidade de desenvolver sintomas do novo coronavírus foi 2 vezes maior entre as pessoas que já haviam tido dengue. Ainda não se sabe se as razões desse fenômeno são biológicas ou socioeconômicas.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
As crianças e os adolescentes são menos suscetíveis do que os adultos aos efeitos do coronavírus. Mas apesar de apresentarem quadros mais leves da Covid-19, eles não estão livres de complicações. Em alguns casos raros, crianças e jovens podem desenvolver a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, a sigla é SIMP, uma inflamação disseminada pelo corpo que pode ser fatal se não for tratada a tempo. Nós vamos conversar agora por Skype com a patologista Marisa Dounikoff, professora da Faculdade de Medicina da USP. Ela coordenou um estudo recente que realizou autópsias em 5 crianças e adolescentes que morreram de Covid-19 na cidade de São Paulo e avaliou os efeitos da SIMP. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Olá, Fabrício. Obrigada de novo pelo convite. Um prazer estar aqui com você hoje.
Professora, para começar, essa síndrome é rara, mas exatamente com que frequência que ela é observada?
Então, Fabrício, como você falou, a incidência é pequena mesmo, são raros os casos, mas num número que não é exatamente desprezível. A gente tem o registro oficial dessa síndrome no Brasil em torno de 900 crianças. Isso muda a cada dia, né? Mas o número atual gira em torno de 900 registros e já tivemos mais de 60 mortes de crianças associadas a essa síndrome. Então, a incidência é pequena, mas nós devemos ficar atentos para poder fazer esse diagnóstico sempre que necessário, porque o quadro clínico é muito grave e essas crianças elas têm que ser tratadas rapidamente, em geral, em unidades de terapia intensiva.
Professora, e o que é exatamente a SIMP? O que ela causa no corpo?
Então, a SIMP, como o próprio nome diz, é uma inflamação sistêmica, né? Então, a gente utiliza esse nome de síndrome porque vários órgãos e sistemas estão afetados. E ela é uma reação inflamatória inadequada, alterada, exagerada à infecção pelo SARS-CoV-2. O que caracteriza essa síndrome são exatamente os marcadores inflamatórios. Então, essas crianças têm febre muito alta, marcadores sorológicos de inflamação, e elas têm caracteristicamente um quadro sistêmico que tem um comprometimento muito mais extrapulmonar. Então, por exemplo, no trato gastrointestinal, inflamação no coração causando miocardite, e pela doença ou pelo comprometimento pulmonar não ser tão evidente, muitas vezes o diagnóstico de COVID, ele é mais difícil e a gente tem que pensar nesse diagnóstico, mesmo sendo um quadro clínico que é diferente daquele quadro tradicional de insuficiência respiratória que a maioria dos adultos com COVID grave apresenta. Então, na verdade, essa síndrome ela engloba uma série de alterações que são, na sua origem, inflamatórias, comprometendo vários órgãos, e isso se dá em resposta à infecção pelo próprio SARS-CoV-2.
Nós estamos conversando com a patologista Marisa Dounikoff, professora da Faculdade de Medicina da USP. Professora, o que foi observado nesse trabalho que analisou autópsias em 5 crianças e adolescentes que morreram de COVID em São Paulo? A senhora estava falando que quem sofreu a síndrome tinha mais danos em outros órgãos além dos pulmões, é isso? Há um padrão diferente dos casos clássicos de COVID?
Exatamente. A gente consegue diferenciar essas duas formas de acometimento na criança. Então, existem crianças e adolescentes que também, né, de uma forma bastante rara, podem apresentar uma COVID que a gente costuma utilizar o nome, uma COVID mais clássica, ou seja, com grande comprometimento pulmonar, com agressão do vírus no pulmão e insuficiência respiratória, como a gente está bem acostumado já a ouvir relatos em adultos. Em geral, essa forma de comprometimento pulmonar acomete mais crianças com doenças prévias, doenças graves prévias. Então, por exemplo, nas duas crianças que a gente estudou, uma tinha uma malformação complexa, a outra criança tinha uma neoplasia, um câncer terminal. Então, quando a infecção pelo SARS-CoV-2 acomete crianças com doenças graves anteriores, em geral você tem esse comprometimento mais pulmonar. E a outra forma de comprometimento da criança é justamente a SIMP. A gente não sabe ainda exatamente por que algumas crianças têm esse padrão de resposta sistêmico, e preferencialmente ou principalmente são acometidos órgãos que não o pulmão, apesar do pulmão ser comprometido também em menor monta e principalmente através de tromboses pulmonares. Mas a pneumonia pelo SARS-CoV-2 nas crianças com SIMP é uma pneumonia muito discreta, um quadro muito diferente daquele de insuficiência respiratória que nós estamos acostumados a ver nos adultos. E os comprometimentos extrapulmonares são vários. Então, essas crianças, elas podem ter rash cutâneos, essas crianças podem ter inflamações do trato gastrointestinal, elas podem ter manifestações que podem lembrar, por exemplo, uma apendicite, uma inflamação intestinal, né? Elas podem ter um quadro de miocardite, e quando o coração é comprometido nessas crianças, ele normalmente é o responsável pelo quadro clínico grave. Então, as crianças que têm uma evolução ruim são justamente as crianças que têm insuficiência cardíaca ou uma disfunção cardíaca. E outros órgãos podem ser acometidos também, como o sistema nervoso central, por exemplo. Uma das crianças que a gente estudou, ela se apresentou num primeiro momento no pronto-socorro, com crises de convulsão, que foram crises muito difíceis de tratar, que, na verdade, não arrefeceram até o final da internação. Essa criança continuou tendo sucessivas crises convulsivas, o que a gente caracteriza como um mal epilético, que é um quadro muito diferente, muito atípico de apresentação da COVID. Então, vários desses órgãos que eu citei podem ser a primeira forma de manifestação das crianças com a síndrome.
Além da resposta inflamatória exacerbada, vocês verificaram que tem danos em tecidos que são provocados pela presença direta do vírus, não é isso? Ou seja, que a síndrome não é apenas causada pela resposta inflamatória. Como isso acontece?
Exatamente. Então, a literatura internacional, muita gente ainda sugere isso, que a SIMP, ela poderia ser uma resposta até tardia à infecção pelo vírus, pelo SARS-CoV-2, né? Sem necessariamente a infecção ainda estar vigente, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Muita gente sugere que a criança possa ter a infecção pelo SARS-CoV-2, que essa infecção poderia até ser limitada ou autolimitada, e depois de um tempo, e esse tempo pode variar entre uma, duas, três, até quatro semanas, a criança começaria a apresentar um quadro inflamatório em reação a uma infecção que, na verdade, foi autolimitada. Funcionaria como se isso fosse uma doença autoimune ou como se fosse simplesmente um desbalanço da resposta inflamatória a essa infecção. Mas, na verdade, o que a gente conseguiu ver nessas autópsias é que nesses casos muito graves, nesses casos que foram a causa de óbito, né, dessas crianças, a infecção pelo vírus ela ainda é vigente. A gente conseguiu, através de várias técnicas, através de PCR, imunohistoquímica, microscopia eletrônica, identificar o vírus nesses diferentes órgãos. Então, o SARS-CoV-2 nessas crianças, ele está infectando os endotélios, né, os vasos de vários órgãos, ele infecta o tecido cardíaco, o miocárdio, então, ele está presente no epitélio do trato gastrointestinal, no epitélio intestinal. Então, na verdade, é uma infecção disseminada pelo SARS-CoV-2 associada a essa resposta inflamatória exacerbada. Então, os dois elementos, a infecção e a invasão do SARS-CoV-2 nesses tecidos associada à inflamação, são a causa ou o mecanismo dessa resposta sistêmica, e não apenas uma resposta inflamatória numa infecção que poderia ter sido autolimitada. Então, a contribuição do nosso trabalho para entender esse mecanismo de doença nessas crianças é mostrar que, nesses casos, a infecção ela está ativa, ela é disseminada e ela é, na verdade, bastante agressiva. agressiva nessas crianças.
Nós estamos conversando com a patologista Marisa Donikoff, professora da Faculdade de Medicina da USP. Professora, falando um pouco dessas autópsias, elas foram realizadas nas instalações do projeto Plataforma de Imagem na Sala de Autópsia, ou PISA, que analisa os cadáveres de uma forma minimamente invasiva. Como é que é esse procedimento?
Exatamente. Então, nós temos trabalhado já há vários anos nessa plataforma. Isso não é uma novidade da COVID, né, de método para a COVID. Há muitos anos, ou há alguns anos, a gente vem desenvolvendo esse método de autópsia minimamente invasiva, que é um método mais aceito pelas famílias, porque não tem a abertura do corpo. O exame tecidual, ele é feito através de punções biópsias, punções por agulhas, e ele é um método que também traz uma portabilidade para a autópsia, ou seja, a gente pode levar esse método para vários locais que não possuem um serviço de autópsia. Isso é muito importante para registros de óbitos em locais onde os registros eles são deficientes, justamente pela falta de autópsia. Então, nós vínhamos trabalhando com esse projeto do desenvolvimento de métodos pouco invasivos, e quando chegou a pandemia, as autópsias elas foram interrompidas no país inteiro devido ao risco de contaminação dos profissionais que trabalham com essa autópsia. E esse método pouco invasivo, então, ele é adequado para uma maior proteção do staff que está trabalhando nessas autópsias, porque você não tem contato direto com os órgãos e você não tem contato direto com as secreções. Então, essa autópsia ela é feita utilizando a punção biópsia e métodos de imagem. E o método de imagem, os métodos de imagem podem ser vários, né, como tomografia, angiografia e ultrassom, e a gente utiliza principalmente o ultrassom, porque a imagem do ultrassom, além de analisar os diferentes órgãos, ela guia as biópsias para o local correto de biópsia. Então, a utilização da autópsia minimamente invasiva durante a pandemia possibilitou que a gente estudasse esses pacientes que faleceram pela COVID, e esse estudo ele é muito importante para a gente trazer mais informações para o próprio entendimento da doença e da história natural dessa doença.
Era exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Como o conhecimento obtido em trabalhos como esse está ajudando a montar esse quebra-cabeças da COVID-19 e, no caso específico, a controlar a SIMP?
Para controlar a SIMP, na verdade, os tratamentos que acontecem na UTI, eles são tratamentos de suporte e tratamentos para essa inflamação sistêmica, né? Então, são tratamentos intensivos que já acontecem. Então, os pediatras, né, os intensivistas pediátricos, eles estão bastante acostumados já com essa síndrome, eles sabem da sua gravidade, e vários tratamentos são propostos. Agora, no momento, como, por exemplo, os tratamentos para suporte, nas crianças que têm insuficiência cardíaca, imunoglobulinas para tratar essa inflamação, essa resposta à inflamação exagerada, mas no momento em que a gente sabe que a resposta ela se dá à infecção que ainda permanece nos tecidos ou que é muito invasiva nos tecidos, a gente consegue entender melhor o mecanismo de doença nessas crianças e, eventualmente, avançar nesses tratamentos. Então, a gente sabe, é um assunto que está na mídia todos os dias, né? A gente sabe que não existe nenhum antiviral que tenha tido a sua eficácia comprovada no tratamento da COVID. Mas, se nós tivéssemos, ou no momento em que a gente tiver uma droga que atua na ação direta do vírus, isso seria importante, por exemplo, também para essas crianças, né? Então, sempre que você tem um entendimento melhor e mais detalhado do mecanismo de uma determinada doença e quais são os agentes ou as formas, né, como esse tecido é lesado, você acaba podendo contribuir para o tratamento na medida em que você pode propor tratamentos mais específicos.
Nós estamos conversando com a patologista Marisa Dounikoff, professora da Faculdade de Medicina da USP. Professora, há algum sinal que deva deixar os pais em alerta caso os filhos sejam infectados pela Covid?
Sim. Não só os pais, as famílias, eles devem estar alertas a essa possibilidade de Covid nas crianças que têm sintomas diferentes, como a própria comunidade médica, né? Então, como eu te disse, os pediatras, eles estão atentos a isso, né? E principalmente os pediatras dos grandes centros, eles sabem bastante da importância dessa síndrome nas crianças. Mas as crianças nem sempre são atendidas por pediatras, né? As crianças são atendidas em pronto-socorros, e se você imagina a extensão, então, do nosso país, os diferentes níveis de atendimento da população de uma forma geral, você tem uma heterogeneidade muito grande, né, do primeiro atendimento, não só das crianças, mas da população em geral. Então, o alerta que se faz, primeiro, é a gente lembrar que, apesar de ser raro, apesar de ser a exceção e ser um número muito pequeno de casos, as crianças podem sim ter a COVID grave, elas podem ter a COVID em vários graus de gravidade, inclusive elas podem morrer pela COVID, como a gente mostra nos estudos epidemiológicos e, obviamente, nesses estudos de autópsia. Os cuidadores das crianças e a comunidade médica têm que conhecer essa situação em que a COVID grave pode se manifestar através de sintomas que são sintomas diferentes dos sintomas respiratórios e são sintomas que podem se confundir com outras doenças, com outras patologias. Então, essas crianças têm algumas coisas em comum. Sim. Então, por exemplo, todas elas têm febre muito alta e febre persistente, febre que não vai embora com antitérmico, que não vai desaparecer em 1-2 dias e ela vai persistir por vários dias. Essas crianças, principalmente quando elas têm um comprometimento cardíaco, elas têm uma queda importante do estado geral, elas têm um cansaço extremo, as crianças muito frequentemente apresentam sintomas intestinais como dor abdominal, diarreia, vômitos, e num número menor, de uma forma um pouco mais infrequente, elas podem apresentar sintomas neurológicos, como por exemplo, dor de cabeça, como, por exemplo, convulsões. Uma outra manifestação comum das crianças são as manifestações cutâneas, são os rashes cutâneos ou manchas cutâneas que aparecem junto com a febre. Então, apesar dessas crianças terem manifestações diferentes, elas têm, sim, algumas coisas em comum, como essas que eu estou citando, e quando essas manifestações se apresentam na vigência, então, da pandemia, então nós estamos ainda num pico altíssimo da pandemia, nós temos que pensar na COVID como diagnóstico diferencial. Essas crianças, elas têm que ser rapidamente levadas ao hospital, elas não devem permanecer em casa, e elas, muitas delas podem apresentar um quadro bastante grave. Na verdade, quando a SIMP se instala, em geral, o quadro é grave, e elas têm que ser tratadas no ambiente hospitalar.
E se for detectado logo, é reversível esse quadro da SIMP?
Sim, apesar de ser um quadro grave, a grande maioria das crianças elas vão se recuperar. Desde que tratadas adequadamente, desde que tratadas no ambiente hospitalar, o prognóstico é bom. Então, a maioria das crianças se recupera, e um número pequeno, que é uma porcentagem que gira em torno de uns 6% das crianças, podem falecer por esse por esse quadro inflamatório. Então, quanto mais rápido for feito o diagnóstico e quanto mais rápido essas crianças forem internadas, melhor é o prognóstico. Então, o prognóstico, ele é bom, né, se a gente considerar que mais de 90% das crianças se recupera, mas desde que tratadas adequadamente. Por isso que o diagnóstico, a lembrança da SIMP, a pesquisa do SARS-CoV-2 nessas crianças e o diagnóstico correto, então, ele é fundamental para que se instale o tratamento intensivo e para que essas crianças tenham, então, o melhor prognóstico possível. Mas a maioria delas se recupera.
Nós conversamos com a patologista Marisa Donikoff, pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP. Para saber mais sobre os casos raros de crianças com COVID-19 que desenvolvem a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, SIMP, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na edição de junho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.com.br. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada pelo convite, Fabrício. A gente continua aqui, então, à disposição de vocês que fazem essa divulgação científica, dos nossos ouvintes. Boa tarde para você.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Uma interface cérebro-máquina desenvolvida por pesquisadores da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, permitiu que um paciente de 65 anos que tinha o corpo paralisado do pescoço para baixo redigisse textos rapidamente em uma tela de computador. Bastava ele imaginar as letras que seriam escritas por sua mão e elas apareciam na tela. O paciente é voluntário do ensaio clínico BrainGate 2, que avalia a segurança e a eficácia de implantes cerebrais eletrônicos. A equipe desenvolveu um algoritmo capaz de interpretar a atividade de cerca de 200 neurônios e converter os sinais em letras exibidas em tempo real em uma tela. Após sessões para treinar o algoritmo, o voluntário conseguiu redigir em média 90 caracteres por minuto.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Lançada no ano passado, a plataforma #MemóriasCovid19 da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, reúne relatos em forma de texto, áudio e imagens sobre memórias, experiências e lutos vivenciados ao longo da pandemia. Nós vamos conversar agora por Skype com a historiadora Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, do programa de pós-graduação em Multimeios da Unicamp e responsável por essa iniciativa. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Boa tarde, Fabrício Marques. Boa tarde, ouvintes do programa Pesquisa Brasil da Rádio USP. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje.
Professora, nós que agradecemos. Para começar, o que motivou a criação dessa plataforma?
Bom, o projeto Memórias COVID-19, ele é sediado na Unicamp e conta com a parceria de vários órgãos da universidade. Como que começou essa ideia? No ano passado, em março, a Unicamp foi a primeira universidade do Brasil que começou a tomar medidas de trabalho remoto e mantendo apenas as atividades essenciais da universidade. Então, em meados de março, nós nos deparamos aí com uma nova forma de vida, digamos, onde a gente passou a trabalhar mediado por telas de computadores, aulas, reuniões acadêmicas, reuniões administrativas, planejamento, webinário, debates, enfim, isso que todos nós vivenciamos de alguma forma. Na Unicamp nós iniciamos de uma forma até bem precoce, porque foi, como eu disse, a primeira universidade que adotou essas medidas de isolamento. E aí o que aconteceu? No âmbito da minha vida pessoal, eu comecei a sofrer uma angústia, um medo muito grande do que estaria por vir, como profissional, como mãe de dois filhos, uma adolescente na época com 16 e um pré-adolescente na época com 9 anos, eu comecei a ter uma sequência de noites insones, literalmente, não metaforicamente, né? Eu comecei a acordar por volta das 3 horas da manhã e comecei a pensar o que eu faria, né? Como que seria, aquela insegurança, né? Que a gente não tinha ideia do que que tinha no nosso horizonte. E aí eu comecei justamente nessas insônias, como eu costumo dizer, insônias que foram muito produtivas, comecei a esboçar esse projeto Memórias Covid-19, porque, como você bem notou, eu sou historiadora e eu trabalho com trajetórias de vida, com memórias, são os temas preponderantes da minha pesquisa. Eu sou documentarista, eu tenho, inclusive, os meus filmes estão disponíveis no YouTube, os meus documentários, o meu nome, que é um pouco comprido, né? Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, a partir do meu nome é possível acessar essa página do YouTube, onde eu disponibilizo a minha filmografia. E eu achei que eu precisava fazer alguma coisa no âmbito do meu campo de atuação. E aí eu comecei, então, a pensar, vou fazer um repositório virtual onde as pessoas possam compartilhar essa vivência, né, esses olhares da pandemia, mas de uma forma bastante subjetiva. A nossa intenção nunca foi, né, de ter, como algumas pessoas chegaram até a mencionar na mídia, uma cápsula do tempo onde as pessoas vão, daqui a alguns anos, né, encontrar relatos. Não, na verdade, é um projeto que trata da memória em tempo real. Né? Nós estamos coletando esses relatos e esses olhares em tempo real. Claro que a gente não imaginava que nós passaríamos um ano nessa proposta, porque a gente não imaginava que a pandemia se estendesse por tanto tempo, particularmente no Brasil, de uma forma muito dramática. Então, como que eu estruturei essa plataforma? Eu convidei curadores, né, foram colegas, pesquisadores, docentes de universidades do Brasil e fora. Eu fiz o convite para que integrassem o nosso comitê curatorial. Temos, inclusive, colegas da USP que integram o nosso comitê curatorial. Temos a professora Cecília Helena Salles Oliveira, que é professora aposentada do Museu Paulista, a professora Ana Magalhães, que é professora do MAC USP, atual diretora do MAC USP, e temos também a professora Heloísa Buarque de Almeida, da Antropologia. Isso é só para você ter uma ideia, né, de como que a gente foi pensando em estruturar esse comitê curatorial. Temos colegas de universidades do Sul ao Norte do país.
Quem vem produzindo os relatos e o que esses curadores fazem com eles? Como ocorrem a entrada e o aproveitamento dos relatos?
Nós temos curadores de várias áreas de conhecimento. Então, como funciona? O proponente entra no nosso site, memoriascovid19.unicamp.br. Ali tem a opção envie o seu relato. Então, ele acessa um formulário bastante tranquilo, não é daqueles formulários que as pessoas têm que passar horas preenchendo, são informações básicas que nós precisamos. Há também a possibilidade do anonimato, porque as memórias desses tempos da pandemia muitas vezes são muito traumáticas. Né? Nós sabemos, por exemplo, que casos de violência doméstica cresceram muito, então a gente dá essa opção caso o proponente queira o anonimato. E aí ele tem a opção de anexar o seu relato. Esse relato ele pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser uma gravura, pode ser uma receita de bolo. Nós aceitamos uma diversidade enorme de possibilidades, né, da pessoa expressar esse seu olhar da pandemia. Não é uma coisa necessariamente factual, mas sim uma simbologia. Né? Nós recebemos muita imagem, por exemplo, de janelas. Né? Eu acho que enquanto as pessoas estão conscientemente dentro desse isolamento necessário, primordial, vital, né, elas vão tecendo conexões com o mundo externo. Então, nós temos muitas imagens de vistas, né, do céu, por exemplo. Então, as pessoas enviam, e aí, de acordo com a fonte que essas pessoas nos enviam, nós destinamos para algum dos nossos membros do comitê curatorial. E como é importante destacar, nós não sabíamos, ninguém sabia, na verdade, quanto tempo nós viveríamos esse drama de dimensão planetária. Nós não temos uma data limite. Então, as pessoas podem ir acessando, inclusive o mesmo proponente pode enviar mais de uma vez. Primeiro que numa submissão ele pode enviar um conjunto de imagens, digamos. Depois ele resolve ali na frente, depois de alguns meses, mandar mais imagens, ou um texto, ou um vídeo. Não tem restrição, nós não restringimos nem faixa etária, nós aceitamos relatos desde crianças até adultos, né? Não tem nenhuma restrição. Nós não fazemos restrição de formação acadêmica, né? É um projeto que nasce na Unicamp como um projeto de extensão universitária, então ele é aberto para a comunidade, e assim tem acontecido. Nós temos aproximadamente, recebemos até hoje 300 relatos, dentre os quais aproximadamente 200 já estão na nossa página para consulta, disponíveis para consulta. Então, é só para ter uma ideia, né, dessa abrangência, e temos também relatos que nos chegam de países, né, tais como França, Equador. Nós temos também uma penetração, né, fora do país. A gente até gostaria de ampliar, o nosso site é bilíngue, mas isso todo é tudo um trabalho, né, dia após dia, para que a gente possa também expandir o nosso espectro de atuação.
Nós estamos conversando com a historiadora Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, do programa de pós-graduação em multimeios da Unicamp. Professora, tem alguma característica comum nesses relatos?
Então, o que determina a nossa plataforma é justamente a diversidade, né? Nós temos, ao longo desse processo da pandemia, foram surgindo projetos de salvaguarda. Outros, né? Temos vários acontecendo no Brasil e fora. Então, nós temos na plataforma Memórias Covid um diferencial muito grande, que é a pluralidade de possibilidades de relatos. E eu acho que uma coisa que fica muito patente, eu convido os ouvintes a conhecer a nossa plataforma, memoriascovid19.unicamp.br, para que eles possam ver como que a gente foi conseguindo fazer um mosaico. A plataforma ela tem essa característica, é como se fosse um mosaico de imagens, de textos, e a gente vem acompanhando algumas alterações ao longo das submissões. As primeiras submissões, fica bastante patente uma imagem assim de uma vida desconhecida, né? De uma descoberta de uma nova forma de vida. Então, a gente percebe isso nos textos, nas imagens, de como que as pessoas estavam se acomodando a essa nova forma de viver, né? Em isolamento, a questão das máscaras, os temores, né? O luto, como que as pessoas vão lidando com isso. Depois a gente tem momentos de revolta, muitos relatos, né, com um teor de revolta, com os desmandos que nós somos vítimas aqui no país. Depois nós temos alguns mais de conformação. Então é possível, sim, acompanhar mudanças, né, nesses fluxos, apesar de toda a diversidade. Inclusive, nós estamos agora, eu tenho um bolsista que trabalha na plataforma, inclusive um bolsista que foi contemplado com uma bolsa FAPESP de iniciação científica, e a gente vem trabalhando em caracterizar alguns grupos mais preponderantes, né, de acordo com o conteúdo, com o teor dessas submissões. A gente já consegue caracterizar alguns grupos. A proposta do livro é justamente trazer também para um outro tipo de público, né, esses relatos sobre os tempos da pandemia.
A ideia é que sejam reunidos em um livro, é isso?
Sim, a gente já está, a gente já prepara um livro com relatos, com textos dos curadores. Nós convidamos os curadores a fazer textos, a produzir textos de teor até autobiográfico, né, das suas próprias vivências sobre a pandemia, depois desse período, né, de trabalho junto à plataforma, o que que aqueles relatos que lhes foram enviados suscitou neles e nelas, né, como que eles interpretam esse trabalho também curatorial, o que que mais tocou, enfim, como que eles chegaram, né, aos critérios de escolha, porque, na verdade, nós temos alguns parâmetros que nós passamos para os curadores, mas eles têm autonomia absoluta, né? Dentre os parâmetros, a gente coloca, não precisa ser uma fotografia necessariamente artística, profissional, né? Nós estamos lidando com um público muito diversificado. Então, é o que aquela imagem traz, é o que aquele texto traz, e não uma proposta estética ou tecnicamente perfeita, porque só assim a gente atinge um público mais amplo.
Esse livro já tem data para ser lançado?
Ainda não. Nós estamos recolhendo até dia 15 de julho os relatos. Nós já temos uma proposta gráfica e aí nós vamos tendo todos os relatos já estão selecionados, então nós estamos agora na dependência do envio dos textos dos curadores e das curadoras. Quando nós tivermos em mãos, a gente faz a diagramação. Eu já fiz contato com algumas editoras que já sinalizaram interesse. Eu acredito que, tudo dando certo, até o final do ano a gente já tem o livro aí pronto no mercado.
Nós estamos conversando com a historiadora Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, do programa de pós-graduação em multimeios da Unicamp. Professora, qual vai ser a importância desse material como fonte de pesquisa depois que a pandemia acabar? Que contribuição ele pode dar?
Fabrício, como historiadora, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: nós estamos acostumados a lidar com traumas do passado. Então, nós temos vários estudos voltados, né, por exemplo, ao trauma do Holocausto, enfim, traumas que estão circunscritos em algum lugar do passado e que nós interpretamos, principalmente os historiadores como eu, voltados para a memória, né, trajetórias de vida e memória. Nós sabemos que eventos traumáticos, eles ressignificam a história, eles ressignificam o sujeito na história, eles ressignificam a nossa forma de olhar o passado, olhar o presente, olhar o futuro. O que acontece agora, nesse tempo da pandemia? Nós estamos imersos num trauma. Então, assim, eu não conheço colegas da minha geração que tenham vivenciado um trauma dessa magnitude, um trauma humanitário de dimensões globais como esse que nós estamos vivendo. Então, o que acontece é isso: a gente está vivendo em tempo real esse trauma, e ele está ressignificando a nossa forma de lidar com as nossas próprias trajetórias de vida, com as nossas perspectivas de futuro. Então, eu acho que a plataforma, ela tem essa função. Primeiro, que as pessoas possam se conectar de alguma forma, porque conectados, quase, né, a nossa vida agora se resume praticamente a isso, né? Mas é assim, você encontrar um lugar onde você tem um grupo de fontes que atestam esses olhares da pandemia, porque nós nunca quisemos uma plataforma que fosse, digamos assim, aqui vocês vão ter acesso ao que foi a pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo, nunca, né? A gente sabe que os arquivos, mesmo os arquivos textuais, são escolhas. A gente está sempre diante de uma seleção, a gente está sempre diante de uma curadoria. Então, nós assumimos a priori, né? Nós somos uma plataforma onde nós fazemos uma seleção desses relatos. Então, eu acho que é difícil, como historiadora, eu projetar o futuro, né? Mas no presente, o que eu vejo com relação a essa plataforma é essa conexão, né? Muitas vezes as pessoas estão vivendo esse trauma isolado, poucos familiares ou completamente isolados. A gente espera que as pessoas tenham essa consciência, né? Por mais doloroso que seja, nós não temos outra opção, mas quando elas participam da plataforma, é possível tecer conexões, é possível sentir um certo pertencimento, que é diferente, por exemplo, de você abrir um jornal e ler as notícias, né? Você tem uma forma um pouco mais poética, digamos, né, na plataforma, de abordar e tendo como protagonista o indivíduo, que é a nossa intenção na plataforma, é dar o protagonismo a esse indivíduo de dizer e de nos relatar o que a pandemia tem, qual é o efeito da pandemia sobre as suas vidas.
Para concluir, quem quiser contribuir com o relato, qual é o endereço, professora?
Quem quiser contribuir com a plataforma, acessa a nossa página memoriascovid19.unicamp.br. Ali tem uma aba que é envie o seu relato. Nós temos também páginas nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, memoriascovid19.unicamp.br, onde vocês podem acompanhar, porque nós também compartilhamos ali notícias sobre a plataforma e também imagens. A gente faz um trabalho de trazer para as redes sociais aquilo que nós temos já disponível na plataforma. E eu gostaria de destacar que esse projeto, ele conta com financiamento da FAPESP. É um projeto, um subprojeto dentro de um projeto temático sediado no MAC USP, que é um projeto que abrange todos os museus universitários da USP e que eu estou como representante da Unicamp com esse projeto Memórias Covid-19. Então, nunca é demais destacar a importância, né, de contar com esse financiamento da FAPESP, que nos possibilita, então, dar continuidade à plataforma, ter bolsistas. Então, eu queria destacar aqui a importância da FAPESP para que esse projeto esteja onde ele está e tenha conquistado aquilo que ele conquistou.
Nós conversamos com a historiadora Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, do programa de pós-graduação em multimeios da Unicamp, para saber mais sobre a plataforma #MemóriasCovid19 e outras iniciativas que estão recolhendo relatos pessoais sobre vivências ao longo da pandemia. Leia a reportagem de Ana Paula Orlandi na edição de maio da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço. Uma boa tarde, Fabrício, e todos os ouvintes da Rádio USP.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Uma equipe de zoólogos identificou uma nova espécie de sapo com características muito particulares em áreas preservadas da Mata Atlântica, uma delas no extremo sul da cidade de São Paulo. O sapo mede de 12 a 15 milímetros de comprimento, tem cores entre o amarelo vibrante e o abóbora e apresenta estruturas ósseas reforçadas na cabeça e na coluna vertebral que formam uma espécie de escudo dorsal. Seu nome é Brachycephalus ibitinga, uma mistura de grego e tupi que significa algo como o cabeça curta da neblina. O sapinho vive em uma faixa da Mata Atlântica que se distribui por 9 municípios: Bertioga, Paranapiacaba, Santo André, São Bernardo, Cubatão, São Vicente, Itanhaém, Juquitiba e São Paulo. Na capital, ele foi encontrado no Parque Natural Municipal Varginha, próximo à Represa Billings.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O mecanismo que dá origem a novas espécies dentro de um grupo normalmente é lento, ocorre ao longo de várias gerações e pode se prolongar por até milhões de anos. A consolidação de uma nova espécie geralmente acontece depois que seus representantes se isolam geograficamente da população original e esses dois grupos de indivíduos perdem a capacidade de trocar material genético e gerar descendentes viáveis. Mas em certas circunstâncias, novas espécies podem se formar antes da separação física ou da incompatibilidade genética, como ocorre com as aves do gênero Esporófila, conhecidas como caboclinhos. Um estudo publicado em março na revista Science sugere que o surgimento de alguns poucos traços físicos e comportamentais, como a cor da plumagem dos machos e o seu padrão de canto, já são suficientes para estimular o aparecimento de novas espécies de caboclinhos, aves que vivem principalmente em áreas abertas da América do Sul. Para falar sobre esse trabalho, nós vamos conversar agora por Skype com o ornitólogo Luiz Fábio Silveira, curador das coleções de aves do Museu de Zoologia da USP e um dos autores desse artigo. Olá, professor. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, Fabrício. Eu fico muito honrado com mais esse convite para a gente compartilhar um pouco dos resultados das nossas pesquisas e, ao cumprimentá-lo, eu cumprimento também todos os seus ouvintes. É um grande prazer poder falar com você novamente.
Muito obrigado, professor. Existem muitas espécies de caboclinhos. Como acontece nesse grupo o processo de especiação, que é a separação em espécies diferentes?
Então, esse grupo de aves, que são aves principalmente campestres, né, que habitam as áreas abertas da América do Sul, acabou que virou o nosso modelo para diversos estudos de especiação e de comportamento. São 3 espécies no total, são aves de pequeno porte, elas medem aí em torno de 10 centímetros, pesam 7, 8 gramas, e são aves absolutamente incríveis, né? Elas fazem grandes migrações, têm um comportamento bastante diferenciado, podem ser mantidas em cativeiro, o que facilitou bastante alguns dos nossos estudos, e ao longo desses mais de 10 anos que a gente vem se dedicando ao estudo de diversos aspectos dos caboclinhos, eles acabaram também se mostrando como modelos incrivelmente bons para os processos de especiação.
O processo desse grupo é mais rápido que o habitual, é isso?
Na verdade, quando a gente começou a estudar os caboclinhos, a gente começou a fazer um estudo clássico de museu, né? Trabalhando com plumagem, em exemplares depositados nas coleções dos museus de história natural do mundo inteiro. Mas a gente começou a perceber alguns tratos, tanto na plumagem e depois, né, olhando em campo no comportamento, que começaram a apontar para a necessidade da gente fazer uma investigação também sobre a genética dessas aves, né? E o que aconteceu, no fim das contas, é que quando a gente juntou material de amostras de tecido e de sangue para estudar os caboclinhos e que a gente sequenciou, a gente percebeu que o DNA desses bichos era 99,9% igual entre todas as espécies. E elas são muito diferentes entre si do ponto de vista da plumagem, do ponto de vista do padrão de coloração das penas. E aí isso imediatamente abriu um novo mundo para nós, Fabrício, porque nós precisamos, então, entender por que que elas não se hibridizam na natureza, como é que elas se reconhecem sendo geneticamente tão parecidas. E isso, então, deu todo esse leque de novas oportunidades de estudo que estão agora começando a aparecer nesses artigos que a gente tem conseguido publicar nos últimos aí 3-4 anos.
Nós estamos conversando com o ornitólogo Luiz Fábio Silveira, curador das coleções de aves do Museu de Zoologia da USP. Professor, nesse trabalho publicado na Science, vocês observaram 2 espécies de caboclinhos que vivem em um mesmo habitat, é isso?
Isso. Um dos desafios e uma das perguntas que a gente sempre fazia quando observava os bichos na natureza, no campo, como é que eles, sendo as fêmeas principalmente, as fêmeas são absolutamente idênticas entre si, entre todas as espécies. Idênticas no nível de que você pode colocar sob luz ultravioleta, infravermelho, pode analisar diversos aspectos de medida, de luminosidade, de intensidade, que você não consegue distinguir as fêmeas das espécies. Por outro lado, os machos são muito diferentes entre si. E, mais louco ainda, várias espécies vivem no mesmo brejo, na mesma área aberta. Então, a pergunta era, como é que esses bichos com o DNA tão parecido e com as fêmeas tão parecidas se reconhecem e conseguem manter as suas identidades sem se misturar ou sem terem híbridos, né? Então, em cima dessa pergunta, a gente selecionou 2 espécies para esse estudo, que foi publicado agora na Science, para poder tentar entender esses mecanismos e essa genômica da divergência. Basicamente, a gente quis entender como o papel da genética na separação das espécies, que é uma pergunta de ouro, né, para quem quer estudar a pergunta fundamental, que é como as espécies surgem.
Como foi esse experimento de campo? O que foi observado?
Esse experimento foi conduzido por colegas nossos na Argentina, numa região pantanosa, no centro-norte da Argentina, E aí nós usamos, nesse experimento, caboclinhos de biscuit, né, caboclinhos modelo, não eram animais reais, e era feita, nós tínhamos junto com os caboclinhos a reprodução da voz, a reprodução do canto desses bichos. E aí nós fizemos experimentos cruzados mostrando o grau de agressividade dos machos, aí sim, os caboclinhos reais, né, os bichos verdadeiros, em relação ao modelo, quando a gente tocava o canto, e também o comportamento das fêmeas. E isso foi cotejado, então, com dados de sequenciamento em massa. Nós utilizamos o genoma dos caboclinhos para poder identificar no genoma as áreas desse genoma que eram diferentes entre os bichos, que talvez, então, na nossa hipótese, essa área seria a área responsável pelo processo de especiação nesse grupo, que é importante comentar, é um processo extremamente rápido de especiação quando comparado com outras aves neotropicais.
Como os machos se comportavam diante do caboclinho de biscuit que emitia sons característicos? De que forma os machos e as fêmeas de verdade reagiam à presença desse modelo falso?
Foi muito interessante, foi muito legal de ver isso acontecendo, porque os machos, com o modelo da espécie, da própria espécie, se comportavam de uma maneira extremamente agressiva, chegavam a subir em cima do biscuit, eles são muito brigões, né? Então, isso foi muito, muito ilustrativo para nós, para mostrar que, de fato, a hibridação e as fêmeas também, né? As fêmeas reagiam positivamente com os machos da sua espécie e negativamente com os machos de espécie separada. Pode parecer uma coisa meio óbvia no começo, mas quando o grande gol desse trabalho, o grande pulo do gato que nós tivemos nesse artigo, foi que nós conseguimos identificar ali essas reações e identificar no genoma dos bichos onde estavam os genes responsáveis por essa diferenciação, né? E que, obviamente, vai dar aí os limites para a separação das espécies.
Nós estamos conversando com o ornitólogo Luiz Fábio Silveira, curador das coleções de aves do Museu de Zoologia da USP. Professor, a gente ainda não explicou quais são as diferenças dessas duas espécies estudadas, que são o caboclinho do Iberá e o caboclinho de barriga vermelha.
Isso.
Como os machos se distinguem?
O caboclinho de Iberá é uma espécie que foi descrita, inclusive, recentemente. Ela era desconhecida da ciência até poucos anos atrás. E ela é basicamente com o dorso cinzento, né, os machos, porque as fêmeas são todas marrons, de todas as espécies. Então, o macho tem um dorso basicamente cinzento e ele possui uma gola, né, uma região na região da garganta, uma gola preta, que é muito característica, e a barriga é um ocráceo, um amarelo queimado, assim. E o caboclinho da barriga vermelha, como o próprio nome indica, ele também é cinza no dorso, mas a garganta e a barriga é um laranja avermelhado bem intenso. Então, elas são facilmente, os machos são muito facilmente distinguíveis em campo, é muito fácil separar uma da outra, e eles realmente não se hibridizam na natureza, embora nidifiquem e vivam proximamente, assim, os ninhos são bem próximos até mesmo na natureza.
Quer dizer, não pode mais haver cruzamento entre eles.
Não, exatamente, Fabrício, a gente viu que não tem o fenômeno da hibridização, significando, em última análise, que eles são plenamente capazes de se reconhecerem como indivíduos tanto distintos de outra espécie e como reconhecer o da própria espécie, mesmo com diferenças genéticas minúsculas entre eles. Na verdade, nós achamos basicamente 12 genes, entre os milhares de genes que esses bichos têm, que são distintos de uma espécie para outra. Então, uma lição que esse trabalho nos ensinou, né, e que é importante para estudar o processo de especiação, é que não são necessárias grandes mudanças genéticas. Você vê, no meio de milhares de genes que a gente tem dentre os caboclinhos, 99,9% de similaridade entre as espécies, apenas 12 genes foram responsáveis por provocar uma mudança que permite que a gente tenha duas espécies diferentes.
Professor, e o que se sabe sobre esse processo que faz as fêmeas identificarem um parceiro da sua espécie? O canto é um fator preponderante? Como se imagina que essa identificação aconteça?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão para entender como é que esses bichos estão se separando tão bem. Porque as fêmeas, elas são rigorosamente iguais e os machos sabem quem são as fêmeas da mesma espécie e as fêmeas, obviamente, porque os machos são muito diferentes entre si, reconhecem bem os machos. Então, essa agora é uma nova etapa que a gente está querendo, que está abordando, na verdade. Claro, o canto tem um papel preponderante na seleção sexual desses bichos e a plumagem. Então, assim, o que nós queremos entender agora é como as fêmeas fazem essa seleção em campo, né? Em cativeiro, a gente consegue forçar um pouco, e até tem o caso de híbridos em cativeiro, mas na natureza a gente não conhece casos de híbridos gerados naturalmente. Então, agora, o trabalho passa por uma próxima etapa, que é entender esse mecanismo de seleção pelas fêmeas também.
E como vai ser essa etapa? Vocês vão a campo de novo? Quais são os planos?
Sim. Nós temos já experimentos sendo desenvolvidos em campo. Os experimentos continuam, né? Experimentos controlados continuam a ser feitos. E a gente tem também todo o trabalho feito dentro dos museus, aqui no Museu de Zoologia da USP, e em cativeiro também, né? A gente tem uma licença especial do ICMBio para manter essas aves em cativeiro. A gente recebe animais geralmente que são vindos do tráfico de animais silvestres, que são, então, cedidos para o projeto, né, para esses estudos, e a gente faz o acompanhamento de médio e longo prazo dessas populações em cativeiro também.
Nós conversamos com o ornitólogo Luiz Fábio Silveira, curador das coleções de aves do Museu de Zoologia da USP. Para saber mais sobre a formação de novas espécies de caboclinhos, que são pequenas aves que vivem principalmente em áreas abertas da América do Sul, leia a reportagem de Marcos Piveta e Eduardo Gerac na edição de maio da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse o nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação.
Obrigado pelo privilégio, uma honra poder compartilhar um pouco da nossa pesquisa com vocês. Muito obrigado.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.